Em cartaz, com Gustavo Chelugi.
Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Boa tarde, Gustavo, bem-vindo.
Obrigado, boa tarde para você, querido. Boa tarde, Murilo, boa tarde, Sheife.
Boa tarde.
Adalberto, não.
Boa tarde, Gustavo.
E a gente está com um convidado hoje, né,
John? Hoje convidado aqui no estúdio, Vinícius Oliveira, que vai aparecer aqui mais vezes, o nosso colunista geek.
De vez em quando precisar, estou aqui.
A gente sempre, já sona Vinícius. Sempre.
Ele já falou que é geek, não precisa explicar de novo.
Sempre vai ter assunto.
Sempre vai ter assunto.
Antenado com tudo que é cultura ali.
Quase tudo.
Quase tudo.
Tem
não
umas tem coisas
como...
que a gente prefere nem saber a existência.
Por isso que é geek, né? E você, Gustavo, hoje tá trazendo uma lista boa aí pro pessoal,
uma lista imensa, porque a gente já tá em época de Oscar.
Focado no filme ali, então.
Então o cinema tá bombando, né? Hoje estreia pra mim, por enquanto, um dos dois melhores filmes que eu assisti esse ano, que é o filme do Adalberto, né? Os Rejeitados.
Uau.
É a volta de Alexander Payne, as grandes narrativas. Ele fez Sideways, Entre Umas e Outras. Enfim, é um diretor que fala muito de relações humanas. E com Rejeitados não é diferente. É uma história super singela de um professor que é rejeitado, que não tem ninguém, frustrado na vida, que é Paul Giamatti, favoritíssimo ao Oscar. Eu acho que está entre ele e Cillian Murphy, Oppenheimer. E que tem que ficar no Natal com as pessoas que foram rejeitadas pelas suas famílias numa escola. E ele toma conta de um aluno problemático, que é rejeitado pela mãe e pelo pai no hospital psiquiátrico, e ao mesmo tempo são cuidados por uma mãe em luto de um filho que morreu na guerra do Vietnã, numa interpretação excepcional da comediante Davine Joy Randolph, que o Oscar já é dela. O Oscar já tem esse coadjuvante, já é dela. Ela ganhou o Globo de Ouro, ela é favoritíssima ao SAG. E a carreira, a campanha que a Paramount está fazendo, que a Universal, desculpa, está fazendo em cima do filme, está elevando a campanha do Paul Giamatti. Ele já está disputando pau a pau ali. O Oscar vai para ele ou vai para Cillian Murphy em Oppenheimer. Não deixe de ver nos cinemas. É um filme espetacular. Adalberto, é a sua cara.
Vou gostar,
é um filme
gostar,
que fala
gostar.
De rejeição familiar, de carinho, de redenção. Tem cenas memoráveis da mãe chorando em pleno Natal, a ausência do filho. É um filme que eu me emocionei assistindo. É um filme muito anos 80. Tem uma trilha fantástica.
Tudo acontece na escola?
Não vou dizer muito. Eles saem depois numa maratona por Boston para rever problemas e rever anseios e rever amizades. É um filme que, se contar muito, estraga a surpresa. Mas é um filme que te faz chorar, te faz rir, te faz lembrar das suas rejeições. Tem um momento em que um aluno chega para Paul Giamatti e fala para ele: você sabe que você é odiado, né? Sabe que todo mundo te odeia, que ninguém te suporta. E o que que você acha disso? Ele não responde nada.
Mas o filme vai entregando isso.
Vai entregando questões muito duras para a vida da gente, de rejeição, de problemas familiares, de dores do passado. É um filme muito bonito e muito emocionante de se assistir. Está nos cinemas.
E daí deve sair a melhor atriz.
Não, a atriz coadjuvante já é de Davine Joy Randolph. Não tem para ninguém, desculpa as outras. A lista nem saiu, só sai dia 30, mas Davine é cotadíssima, vencedora, e Paul Giamatti deve levar, eu acho que ele leva sim, tá entre ele e o Cillian Murphy em Oppenheimer.
Uma curiosidade do Paul Giamatti é que esse ano também ele tava na segunda temporada de 30 Moedas, fazendo um personagem extremamente canastrão.
Maravilhoso,
sabe?
Alex Alain Iglesias.
Exato. E aí...
que está na HBO Max.
Tá na HBO Max. E aí sai no final de semana Globo de Ouro, ele lá. Na premiação, por Rejeitados. Ele vai de uma ponta a outra, do personagem canastrão, uma comédia quase, né? Que ele faz um ricaço que quer acabar com o mundo, mas de forma bem cartunesca, pra quase um vencedor de Oscar, sabe?
Eu queria muito que vencesse, mas apesar de eu gostar muito de Oppenheimer, eu queria que ele levasse.
Tem mais filme aí que você separou pra gente?
Bem, tem mais filme. Napoleão foi o grande filme que a Sony preparou pro Oscar, mas naufragou. Não deu certo, é uma parceria da Sony com a Apple, chegou em VOD.
Por que não deu certo?
Porque o filme tem problemas, né? Mas vamos falar primeiro do que é o filme, né? Napoleão, é de Ridley Scott, o diretor de Blade Runner, Thelma Louise, um grande cineasta, conta a história de de Napoleão Bonaparte, desde sua ascensão até a sua queda, com batalhas épicas, né? O Coringa é o grande Napoleão. Mas é um filme que tem problemas de roteiro. Ah, sim, tem Vanessa Kirby, maravilhosa, como a Imperatriz Josephine. É um filme bem feito, tem boas cenas de batalha, mas é um filme que tem problemas de roteiro, tem problemas de construção de personagem, é um pouco arrastado em alguns momentos. E alguém disse que o filme não merecia estar no Oscar lá em Hollywood e ele não entrou nessa briga. Mas é uma super produção. Eu acho que vale a pena dar uma segunda olhada no filme. Ele acabou de chegar em VOD, é muito bem produzido, tem aquele requinte. O Ridley Scott é ótimo para fazer épicos e fazer filmes históricos, né? Ele tem Gladiador 2 está chegando ano que vem. Né? Vale a pena dar uma conferida assim. Ele está em VOD, tem que soltar um din-din para assistir, mas está na Apple TV, está no Google Play, né? Tá em todas as plataformas. Na Claro Mais.
Na Prime.
Na Prime para pagar, né? Não isso. Na Prime. Mas ele vai chegar na Apple TV para assinantes até final de fevereiro, acredito. O filme não é ruim. Eu acho que alguém dentro da indústria do cinema disse que ele não merecia estar na corrida do Oscar. Mas ele tem problemas de roteiro, às vezes ele é arrastado, mas é a grife Ridley Scott de grandes épicos, de grandes superproduções.
Xeluz, vem minha pergunta. Será que Napoleão não foi prejudicado justamente por causa do comportamento do Ridley Scott durante a promoção do filme? Porque alguns historiadores começaram a questionar.
Questionaram.
E ele foi um pouco grosso com eles.
Até porque alguns questionaram que o filme não é tão fiel à história de Napoleão e realmente não é uma ficção.
Sim.
A gente tem que lembrar disso. Pode ser uma questão. Pode ser uma questão, sim. Mas eu acho que houve dentro da indústria uma espécie de má vontade com o filme.
Mas também quase 3 horas de filme.
É, mas não é um filme ruim. Não é um filme ruim. Ele é um filme arrastado, às vezes, e tem problemas de roteiro e de construção do personagem e erros históricos. Nossa, já estou detonando o filme, falando que ele vai...
A gente nem quer mais ver agora, Gustavo.
Não, mas vale a pena.
Alguém quer ver Napoleão depois disso?
Não, vale
depois
a pena.
Dessa daí,
vale a pena assistir.
Excluir Napoleão agora.
Vale a pena. Murilo vai assistir, com certeza. Ih, olha, olhou com a cara assim. Vai dar uma oportunidade.
Vai dar uma oportunidade.
Nani, vai dar uma oportunidade?
Eu acho que sim. Napoleão? É interessante a gente saber quando um filme ele tem a intenção, eu acho, de levar os fatos históricos numa ordem. E aí,
mas eu não
se
creio
ele,
que
se
seja
ele tem essa missão.
Eu acho que ele deu uma visão muito peculiar sobre a vida
se
de
Se ele não tem, eu acho também que você tem que assistir com esses olhos e esquecer essa questão toda de tempo.
É lembrar de Gladiador,
de,
né? No Gladiador ele também teve essas questões
de. E curiosamente, eu não gosto de Gladiador, tá? Adoro um filme bem abaixo e bem superestimado. Eu acho que está até no mesmo nível que Napoleão.
É, provavelmente porque ele tem os mesmos problemas históricos no roteiro.
Eu acho que Ridley Scott não tem essas implicâncias com questionamentos históricos. Ele quer fazer contar a história dele.
Sim.
E tem Vanessa Kirby, maravilhosa, linda, que vale a pena.
Bacana. Série também vocês separaram aí pra gente.
Sim,
né?
Mas vamos primeiro pra série do Vini?
Vamos.
Então vamos lá.
Estreou essa semana no Disney Plus a série Echo, que é mais uma expansão do universo Marvel, que é uma coisa que Xeluz ama, super-heróis.
Se o Mário estivesse aqui, você tinha jogado o Vini
ele
pro outro lado.
Também.
Você acha que eu estou aqui hoje por quê?
Não, para de show. O Mário tá ouvindo a gente, gosta muito de você.
É, dos super-heróis.
É. Menos super-heróis. E só que Echo é diferente das outras séries da Marvel porque ela não apresenta uma super-heroína, muito menos tem gente fantasiada.
Isso é que é o bom da série.
Entende? É uma série mais sobre máfia. É sobre uma garota que é criada por um chefão da máfia, que já é um personagem conhecido dentro da Marvel, que é o Rei do Crime, que apareceu lá na série do Demolidor da Netflix. Inclusive, é o mesmo ator que vai estar fazendo, o Vincent Onorio, não importa, faça um Google aí, por favor. E ela retorna para poder se reconectar com as suas origens, porque a personagem é uma nativa americana.
Essa personagem, o grande foco ali, é o super-herói, mas ela não tem essas características.
Não, ela inclusive é uma anti-heroína.
É uma anti-heroína.
Ela é uma série bem humanizada, sim, né, da Marvel, uma coisa diferente.
Bem diferente porque é uma protagonista muda, sem uma das pernas, e que ela tá tentando se encontrar como alguém que faz parte da história norte-americana dos nativos, dos povos originários.
Ela quebra o mito do super-herói padrão. Isso é interessante na série.
E os superpoderes?
Né? Ela não tem superpoderes.
Mas então vira o que esse superpoder?
Na verdade é a história dela, tipo assim, ela vai descobrindo dentro da família dela que existe algo diferente, algo dentro da cultura indígena, que ela faz parte. Mas não é um... Até agora, por exemplo, eu estou no penúltimo episódio, chegando no último. Não tem nenhum raiozinho saindo pelos olhos, não tem super força. Não, tem ela tentando se entender como alguém.
Vinícius, e você acha que isso, essa humanização, isso atrai mais a gente enquanto telespectador ali? Que é algo que talvez a gente não tá com a cabeça, a gente tá esperando uma coisa mais, assim, exagerada, um superpoder, né? Você acha que essa humanidade vai atrair o nosso ouvinte, talvez, que tá vendo o filme?
Com certeza. Principalmente agora que a Marvel tá numa fase de tentar trazer personagens que têm essa humanização. Em What If já teve outra personagem indígena que também é uma personagem original. Agora eles estão apostando nela, na Echo, como uma personagem para poder expandir esse universo mais urbano da Marvel, porque a gente pensa assim, Marvel, ah, é Vingadores, é Capitão América, não, existe todo um universo urbano ali, que eles vão tratar sobre drogas, que eles vão tratar sobre bebida, excesso de bebida, sobre violência, pobreza, e que isso não chega nos
Inclusive,
cinemas.
Inclusive, eu acho que a Marvel está descobrindo que o filão filme de super-herói fantasiado com superpoderes já esgotou.
Sim.
Nenhum mais faz sucesso no cinema, as pessoas não querem mais ver. Eles têm, a gente já discutiu isso alguma vez aqui na CBN Cotidiano. A Marvel tem que descobrir uma forma de reinventar o super-herói padrão mascarado com capa que sai voando, que as pessoas não querem mais ver isso.
Exatamente. Se eles querem ter alguma relevância no mercado...
O cinema não serve mais, tem que enlatar no Disney Plus, fazer alguma coisa, uma outra fórmula. E personagens como dessa série, como de Echo, mostram heróis reais, talvez.
Sim, e abre espaço para outros personagens dessa mesma forma. A Netflix já tinha feito algumas coisas com a Marvel, tipo Jessica Jones, Luke Cage. Eles são heróis, porém eles não têm poderes tão extravagantes e as situações são mais coisas do cotidiano. A Jessica Jones tentando ganhar dinheiro para sobreviver com o trabalho e o Luke Cage saindo da prisão e reencontrando uma comunidade no Queens de pessoas que são pobres e que ele está tentando dar uma trazer uma diferença
Mas
na vida
Mas funciona
delas.
Esse tipo de...
Na Netflix tipo funcionava.
De... Como chama? Esse tipo de personagem, né? Porque a gente, quando vai ver um filme de super-herói, espera...
Outra coisa, né,
Outra John? Coisa. É. E aí quem não gosta nem vai ver.
Exatamente. Mas lembra quando saiu o Demolidor da Netflix, que foi um boom? Todo mundo assistia essa série, todo mundo gostava da série. Por quê? Porque é um herói.
Era um herói cego.
Era um herói cego, que não era focado... Ele não tem super-força, beleza, ele tem um poder de ecolocalização, é só pra dar aquele tchan. Mas o resto é você ver um cara que tá com a vida quebrada... E tentando ser um advogado para ajudar gente pobre.
Eu acho que é esse super-herói que as pessoas querem ver. Chegou alguns comentários, vamos
Chegou
lá.
Chegou, vamos começar com o Lando. Ele está dizendo o seguinte. Ele assistiu Meu Cunhado é um Vampiro. Achou bom. Achei o Leandro Hassum muito bem no vídeo.
Olha, Lando, você é uma graça. Obrigado por mandar esse comentário. Mas o filme eu dispenso. Assim, ele é um fenômeno.
Que filme é esse, Gustavo?
Meu cunhado é um vampiro, o Leandro Hassum brincando de ser vampiro.
Ah, eu adoro o Leandro Hassum, acho que eu vou gostar, Gustavo, eu gosto de tudo que ele faz.
Não é o Leandro Hassum que é o vampiro, né? O cunhado. Mas enfim, eu não vi o filme, eu dispenso o filme, eu não sou muito fã do Leandro Hassum, mas sei que ele é um fenômeno mundial, inclusive, né? Da Netflix mundial, mas eu realmente dispenso, eu acho que o Leandro Hassum já perdeu, para mim, os melhores momentos dele de comédia e honestamente fui não preconceituoso, mas eu deixei o filme de escanteio para primeiro ver os filmes do Oscar. Eu ainda não vi o filme, mas por enquanto eu dispenso.
Já viu todos do Oscar?
70%. Eu sei que chegou mais comentários.
Chegou. A Érida está dizendo que ama os comentários. Manda um abraço para ele.
Obrigado.
Manda
beijo.
Um
Érida.
Érida.
Beijo, Érida. Vem aqui com a gente comentar também. Vem falar mal dos outros.
E me conta essa história aqui do True Detective.
É, True Detective. A quarta temporada da série antológica maravilhosa da HBO Max. Chegou a quarta temporada. E agora com um diferencial. São mulheres. É uma série que largou aquele universo masculino, massificado, que também era brilhante, que tudo é True Detective tinha, e agora são mulheres.
E não é qualquer mulher, não.
Não é qualquer mulher. É Judy Foster, uma delas. Maravilhosa atriz. E a ex... E uma até que não é atriz, né? Ela está se tornando agora uma ex-boxeadora. É Kelly Hayes. Eu realmente não a conhecia.
Qual que é a história?
A história é o seguinte. Eles estão no Alasca. Outro diferencial saiu, aquele universo colorido de tudo. Alguns, né? Universo, e entrou no gelo, na escuridão, onde nunca anoitece, onde nunca fica claro. E é opressor. E elas encontram, nessa história, elas encontram um grupo de pesquisadores mortos, congelados, dentro de uma área remota do Alasca. E elas precisam investigar o que aconteceu com eles. Tem aquele tom sobrenatural que é muito comum. Eu só vi o primeiro episódio, viu, galera? Que é muito comum. Vai estrear domingo na HBO Max, que é muito comum. E na HBO, que é muito comum no universo de True Detective. Mas Jodie Foster reina soberana, como essa mulher é uma atriz brilhante, fazendo qualquer tipo de papel, né? E uma policial angustiada no meio do Alasca. A gente acaba lembrando um pouquinho do Silêncio dos Inocentes.
É isso que eu ia falar.
Né? É meio que uma policial angustiada, não no Alasca, mas enfim. Vale muito conferir, porque ela quebra todo o universo masculino e todo o universo, talvez, claro, que possa ter em True Detective. Vale muito a pena estrear domingo na HBO Max.
Dá tempo de falar A Democracia Resiste, um documentário aí importante, né? A gente viu outro dia a... Dia 8 de janeiro, foi uma data marcante. Tem documentário que está lá na Globoplay, no Globoplay, né?
Sim, passou na... dá tempo. É da Globo News, né? Foi exibido na Globo News no domingo, passou na Rede Globo agora, né? Nessa quarta-feira, e está na Globoplay. É um documentário importantíssimo, né? Para a resistência da democracia brasileira, ponto. Independente de méritos técnicos, de méritos narrativos, de qualquer tipo de mérito que o cinema possa trazer para a gente, é um documentário essencial para um país que tem uma democracia frágil como o Brasil e um país tão polarizado como o Brasil. É um documentário que escancara as diferenças entre extrema-direita, direita, esquerda. É um documentário obrigatório para quem quer entender a realidade política do país. Ponto. Independente das suas qualidades. Ele tem qualidades e tem defeitos, como a maioria dos filmes. Inclusive, o nosso querido Adalberto me elogiou muito uma das criadoras, né, Adalberto? Fala aí.
Isso, a Júlia Dualib, né, jornalista da Globo News, né, uma das responsáveis pela produção, inclusive, ela está dando várias entrevistas, né, falando de como é que foi o processo de produção do documentário, né, de em busca das fontes ali. E ela falou, que eu achei muito interessante, Gustavo, para quem ainda não assistiu, que ela falou...
Assista na Globoplay.
Que o objetivo dela com a produção foi identificar não o que aconteceu antes ou depois do dia 8 de janeiro, mas exatamente os bastidores do dia. Então, das decisões
Sim, passa, que envolviam... São 24 ali, horas do dia 8 de janeiro de 2023. Isso. E toda a loucura e todo o frenesi de pessoas que em nenhum momento o documentário chama de ato terrorista. Isso é interessante. Tem gente que acha que foi um ato terrorista, da invasão dos três poderes em Brasília. O filme é isso. Traz depoimentos de pessoas, de Lula, né, enfim, de vários políticos, que falam daquele momento de frenesi de pessoas reacionárias que queriam acabar com a nossa democracia. E democracia é eleição, e temos que respeitar o resultado da eleição, independente do segmento político, partidário, ideologia, religião que você tenha. O filme é fiel ao momento que o Brasil está passando, da nossa frágil democracia. Vale muito a pena assistir. Defeitos? Tem. Eu acho que, às vezes, ele poderia ser um pouquinho mais original nas imagens, ele inventar um pouquinho mais na montagem para ser menos didático, atrairia um público maior. Não estou dizendo que ele é ruim, eu acho que ele é pouco criativo, né? Mas também não sei se era a ideia de fazer firula, era a ideia de chegar ali na narrativa. Claro, não tem dois lados, porque o outro lado é o lado investigado, do dia 8 de janeiro de 2023. Eles não vão querer assumir que realmente estiveram, né, à frente, né, frentes políticas do centro-direita, né, e do governo do Distrito Federal, da Polícia Federal, né, da Polícia do Distrito Federal, que estiveram envolvidos. Né. É um tema muito sensível e também não fala de pessoas que provavelmente investiram dinheiro nesses ataques. Quer dizer, é delicado falar sobre isso, mas é um filme essencial porque fala da nossa frágil democracia e da importância de mantê-la.
Gustavo, ainda sobre produção nacional, Gustavo, não sei se você chegou a ver ainda, mas um que tá dando burburinho na rede social é o Minha Irmã e Eu, da Ingrid Guimarães e da Tata Werneck. Eu,
a maior bilheteria
adoro do ano. As duas. Você chegou a ver, vale a pena, que eu tô curioso pra ver, John.
Não cheguei a ver ainda, preciso... Eu estou vendo os filmes do Oscar agora, gente. Meu foco é o Oscar. Não vi, mas sei que é a maior bilheteria do cinema brasileiro. Não sou muito fã da Tatá, por isso que estou fazendo uma resistência.
Como
mas
assim,
está
Gustavo?
Na minha
você
lista.
Não é fã
que
da Tatá?
Tem, tem gente que é fã e tem gente que não é fã, ué.
Eu estou revoltado agora, Gustavo.
Ah, pronto.
Tem, separou mais alguma
separei.
Aí?
Separei. O SAG, que é o Sindicato dos Atores, uhum, né, de Hollywood, lançou a sua lista, que é o grande termômetro para o Oscar, e trouxe dois filmes de volta para a briga.
Quais são
dois esses filmes aí? Da Netflix. O primeiro deles... Acho que a do Alberto já viu ambos. É Niad.
Não vi.
Né, que fala da nadadora Diana Niad. Aquela senhora de 60 anos que fez aquela maratona, foi a primeira pessoa que fez a maratona de 161 quilômetros e 53 horas. Até anotado aqui para não esquecer lá. De Cuba para Miami nadando. Né, e conta a história, os desafios de Niad. É um filme bem interessante. Annette Bening, que está indicada ao SEG de melhor atriz. Não tem muita chance, mas ela foi lembrada. Eu queria que vocês vissem, tá na Netflix, é um filme muito humano, que conta dos desafios dessa senhora, apesar de ter gente que acha que é uma coisa meio falcatrua, que ela não respeitou as normas da federação, da maratona, isso não importa. É uma história de vida e de desafios vencidos. E tem outro, para terminar, que é o Rustin, que Colman Domingo foi indicado ao SAG de melhor ator. E é um filme muito forte, dirigido por George C. Wolfe, que fez a voz suprema do blues, que é um belíssimo projeto, que também está na Netflix, conta a história de Bayard Rustin, que lutou contra o racismo, contra a homofobia, para fazer a marcha de Washington em 63, na luta pela liberdade ao lado de Martin Luther King. É um filme muito bonito, Colman Domingo está numa interpretação fantástica, e ele merece, sim, ser indicado ao Oscar. Não vai ganhar, mas acho que vai ser indicado.
Para a gente terminar aqui, o filme de vocês...
Ah, estão na Netflix, viu?
Para a lista do pessoal agora, para assistir. Qual filme é a sugestão de tudo que a gente falou
de
aqui?
De tudo? Sem dúvida nenhuma, Os Rejeitados. Neguinho vai sair chorando do cinema.
É isso aí, Vinícius, para você
aí,
também.
Concordo com ele.
Rejeitados?
Rejeitados.
É isso. Obrigado, gente. Até a próxima semana.
Até a próxima semana. Semana que vem tem surpresa, porque tem Turma da Mônica e é isso.
Ah, Turma da Mônica jovem, não é?
Jovem.
Turma da Mônica jovem. E assista, tá, Gustavo? Você não gosta da Tata Werneck, mas você tem que assistir.
Não, eu vou assistir, aí, tá separado.
Depois, se quiser, gente, vai lá, ouve de novo o comentário aqui do Gustavo Schelugi. Hoje veio aqui com o Vinícius Oliveira, o nosso colunista geek. E aí tem todas as percepções deles lá, o comentário completo no cbnvitoria.com.br.